qual também foi condenado em primeira instância. Em 8 de 3 de 2017, foi condenado na ação penal tal, foi condenado às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão e multa por um crime de corrupção passiva, por receber para si vantagem indevida, etc. Há um mês aguardo o julgamento da apelação, até o momento não enviada ao Tribunal Regional. E conforme noticiado na imprensa, nesta manhã foi distribuída uma nova ação penal em desfavor do paciente, por várias ocorrências de lavagem de dinheiro, no período de 15 de 4 de 2011 a 16 de 7 de 2012 e no período de 1 de 2 de 2013 a 10 de 1 de 2014. A imprensa publica que, nas razões que os valorosos procuradores de Curitiba dão para a data de hoje, é porque nós julgaríamos o habeas corpus hoje, ministro. Já foi dito isso da tribuna. Se nós devêssemos ceder a esse tipo de pressão, quase que uma brincadeira juvenil, são jovens que não têm a experiência institucional nem vivência institucional e por isso fazem esse tipo de brincadeira. Se nós cedêssemos a esse tipo de pressão, nós deixaríamos de ser nós e ser supremos. Curitiba passava a ser supremo. E nenhum juiz passaria a ser supremo. Seriam os procuradores. Quanta falta de informação. Quanta falta de responsabilidade em relação ao Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele, dizia Crile, com base nas lições dos ingleses, em que não há soberanos. Todos estão submetidos à lei. Não se pode imaginar que se pode constranger o Supremo Tribunal Federal. Porque esta corte tem uma história mais do que centenária. Ela cresce nesses momentos. Essa é a sua missão institucional. Creio que hoje o tribunal está dando uma lição ao Brasil. Há pessoas que têm compreensão equivocada do seu papel. Não cabe a procurador da República pressionar, como que não cabe a ninguém, pressionar o Supremo Tribunal Federal. Seja pela forma que quiser. É preciso respeitar as linhas básicas do Estado de Direito. Quando nós quebramos isto, nós estamos semeando o embrião, a semente, o viés autoritário. É preciso ter cuidado com esse tipo de prática.